A exemplo do que está hoje no estado de Rondônia. Fornecedor está aí há um ano e meio sem receber. A situação é precária. A saúde, no meu tempo, senhor presidente, os hospitais eram lotados. Mas tinha medicamento, tinha material ortopédico, tinha material penso. Hoje, infelizmente, cirurgias são canceladas porque, infelizmente, falta agulha ou falta a linha para costurar. É triste ver o nosso estado dessa maneira que está. Mas vamos desistir por causa disso? Não, senhor presidente. Não, meus amigos de Rondônia e minhas amigas. Vamos levantar a cabeça, errar humano. Vamos começar a planejar já o 2014. De que maneira pensar 2014? Com a composição nova, ao mesmo tempo, com o fortalecimento de novas lideranças políticas, para ajudar a compor. Agora, para isso é importante uma coisa. Não é trazer os caciques políticos, que são acostumados a mamar as custas do dinheiro público, na miséria da nossa população, em cima da saúde, da educação, da segurança pública. Não, é o contrário. Nós temos que ter essa consciência, essa responsabilidade. Igual eu fiz em 2002, peitei todos os políticos do meu estado e vencemos e fizemos a diferença. Reintegramos mais de 10 mil demitidos. Fizemos concurso para mais de 18 mil pessoas. Mas as coisas funcionavam. O governo se entendia. O meu governo, eu não aceitava que um secretário falasse uma coisa e o outro de outra pasta falava outro. Há exemplo disso, senhor presidente. Senhores, senhores senadores, quando eu estou frisando em cima disso aí, é o que eu vejo hoje, tantas obras importantes paradas no país. Eu não consigo entender aqui em Brasília. Esses dias eu quase perdi o voo para o meu estado, senhor presidente. Porque sai aqui vários, eixinho, não sei mais o que, tantas aqui, principal que tem. E quando você chega para o aeroporto, você diminui para duas pistas. Aí na baixada, embaixo, aí tem uma área que é uma reserva, não sei como é que é tratado aqui, mas é um parque ecológico. Não pode duplicar e botar mais uma pista. Agora eu pergunto para vocês aqui em Brasília, quem é o governo federal de Brasília? É do PT. Quem é a presidente da República? Do PT. Nós não podemos, nós, seres humanos, perder para um lagarto, perder para uma minhoca, perder para um calango. Que país é esse que nós vivemos? A caneta de quem que é? Do governador. E por falar até em governador, o jogo da Copa, amanhã é o jogo que começa, da Confederação, nem começou e já trancaram o Brasília. Já para chegar aqui é uma novela. Por que não faz isso amanhã? É tão fácil, gente, é um jogo só. É só um jogo. Mas eu quero continuar falando aqui para poder fazer a terceira pista, a quarta pista. É esse modelo, esse exemplo que nós vamos dar para os demais governadores dos demais estados? É esse modelo que vamos mudar para os demais presidentes? Lógico que eles vão de helicóptero por cima. Então não vai ter isso. Vem parando todo mundo, vem jogando todo mundo fora e passa direto. Não podemos, simplesmente por interesse internacional ou interesses escusos, parar uma usina de Belo Monte, parar uma usina do Rio Madeira, parar uma obra na rodovia, na BR-101, na duplicação. Todo mundo sabe que é lá que tem que passar. Essas obras estruturantes, nós falamos ontem e manhã com o general Jorge Frades, do DENIT, o diretor de licenciamento do IBAMA. Eu não culpo nem o IBAMA, não culpo nem a SEDAN. Eu só peço para a presidente Dilma, que ela é uma mulher arrojada, determinada. Manda um projeto para essa casa, mas um projeto de cima para baixo, que todas as obras estruturantes de interesse nacional, nós não podemos deixar interesses individuais atrapalhar e parar. O problema das nossas obras no Brasil não é falta de dinheiro, é falta de entendimento dos próprios órgãos. Eles têm que se entender entre si. Nós não podemos o IBAMA jogar para um lado. Está aí um exemplo que está acontecendo hoje com a FUNAI, com os índios. Essa guerra contra quem produz. Eu digo o seguinte, senhor presidente, índio não quer mais terra. Índio quer ter o direito de tirar das suas reservas, da sua terra, a riqueza que ela tem, para não viver com pires pedindo esmola. para não pedir esmola, nem para a FUNASA, nem para o governo, nem para ninguém. Nós temos a maior jazida de diamante do mundo, em Espigão do Oeste, na Reserva Roosevelt. Só um minuto, só o que eu estou medindo. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, temos a maior jazida de diamante do mundo no estado de Rondônia. E os índios não têm direito de tirar, mas o diamante sai no contrabando. O diamante sai da nossa terra, do nosso estado, do nosso país, contrabandeado para os outros países. Então, o que, na verdade, os índios precisam? Eu gostaria que os índios estivessem me assistindo. Vocês têm que brigar para vocês poderem tirar das suas propriedades, fazer o manejo florestal. Hoje as madeiras saem, e saiu do meu estado até com autorização do Ministério Público Federal. Saiu com autorização. Se é o senhor que autoriza, o senhor vai preso. Se sou eu que autorizo, eu respondo o processo, vou preso. Mas um procurador do meu estado autorizou tirar madeira de área indígena. E resultado, é ilegal, é crime. Por que não começar a legalizar, igual no Canadá, para que os nossos índios possam tirar da sua propriedade o direito que ele tem, como demais nós brasileiros? Ele também é brasileiro. Foi ele que veio antes do que nós para cá. Nós somos descendentes de alguma coisa. Eles não são descendentes de nada, a não ser brasileiro puro. Essa é a diferença que tem. Mas não, os nossos índios são escravos da burocracia, do sistema, porque ao mesmo tempo, se eles pudessem explorar as riquezas que tem dentro da reserva, que não tem só diamante não, é cobre, senhor presidente, é ouro que tem, as maiores riquezas estão tudo dentro das áreas indígenas, os índios podiam estar andando com carro zero, não só o cacique, os demais índios. Podia ter casa nova, casa boa. Ah, agora vamos fazer uma casa para dentro da minha casa, minha vida. Libera para poder tirar essa riqueza nas áreas indígenas, que eles não precisam esmola de ninguém. Mas não. É só interesse de algumas ONG, de alguns xiitas, o mesmo da FUNAI, querendo que eles continuem nessa miséria, querendo que continuem nesse confronto, com pessoas que estão aí há 20, 30, 50, 150 anos, já com escritura pública, dado pelo próprio órgão público, e agora vai lá o governo, toma, joga para fora, como se aqueles produtores fossem bandidos. Se for assim, na Bahia, Porto Seguro, tem que tirar todo mundo de lá, porque foi por lá que quando começou, se descobriu o Brasil, que lá também tinha índio. Índio tinha nos quatro cantos. Então, o que nós precisamos no meu estado? Os índios do meu estado não querem mais ampliar as suas áreas de terra. Eles não querem conflito com os vizinhos. O que eles querem é ter o direito de poder explorar a riqueza que tem dentro da sua propriedade. É isso que essa casa, é isso que a presidente do Brasil, é isso que o ministro da Justiça precisa fazer urgentemente, senhor presidente. Sob pena de nós ver mais e mais e mais conflitos com morte, como está acontecendo todo dia com índios por aí. Os índios do meu estado, infelizmente, constantemente, como falei hoje com o índio João, um dos líderes da aldeia Rio Branco, até a luz para todos eles têm dificuldade para ser atendido. Até o medicamento eles têm dificuldade para ser atendido. Quando, na verdade, eles têm uma área imensa que pode fazer o manejo florestal sem precisar derrubar e, ao mesmo tempo, eles não precisar ficar dependendo de ninguém e ter o seu próprio dinheiro para poder fazer as suas coisas, não na ilegalidade, mas na legalidade. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Não, então não estão fazendo? Vão continuar do jeito que está? Então eu quero dizer para vocês aqui nessa tribuna, nós estamos sendo roubados. Nós estamos sendo roubados. Mas como? Se a área indígena é área indígena, mas é do Brasil. Ela é nossa, do governo federal. Estamos sendo roubados porque a jazida de diamante da reserva Roosevelt de Espigão do Oeste continua a extração ilegal de diamante até hoje. Lá assassinaram 29 garimpeiros. Fez o barulho na hora, ninguém denunciou ninguém e ficou por isso mesmo. E até quando vai continuar esses conflitos? Até quando vai ficar lá dentro, marginais, enganando o índio? E os índios, ao mesmo tempo, têm que estar enganando as demais autoridades para poder vender o seu produto, o próprio diamante, para o contraventor, o contrabandista. Até quando isso, senhor presidente? É isso que temos que parar. É por isso que nós estamos vendo hoje o país da maneira que está. Então, outro exemplo aí, a BR-319, se eu me permitir mais 5 minutinhos, que interliga Porto Velho a Manaus. Em 1977, quando fui com meus pais para Rondônia, tinha um caminhão Chevrolet verde. No tempo das águas, da seca, eu puxava madeira de Colorado, que começou a abrir para Vilhena, e no tempo das águas, eu fazia Porto Velho-Manaus com banana. Eu tinha um caminhãozinho. E lá só podia andar com meia carga. Eu saía às 5 horas da manhã, às 6 horas da tarde, eu estava dentro de Manaus. Eu estava lá no rio Amazonas, atravessando o rio Amazonas. A BR asfaltada 319. Nós estamos no novo milênio. 40 anos depois, praticamente. E não existe mais a BR, meus amigos estudantes que estão aqui presentes. Não existe mais a BR 319. Foi dinheiro emprestado que foi feito aquela BR. A interligação do país do norte a sul, centro-oeste a oeste, norte-nordeste e o norte, hoje é só por água. A máfia que tem do transporte fluvial de Porto Velho, Manaus-Porto Velho, quer de toda maneira inviabilizar 319. Mas aí vem a questão ambiental. Uma BR que já existe, no meio não tem licença para poder fazer e recuperar a BR. 40 anos depois, o governo quer fazer, mas aí os órgãos ambientais não aceitam. É isso que a presidente Dilma precisa usar a caneta. Mandar um projeto para essa casa. Essa rodovia, quem precisa, não é o Amazonas, não. Quem precisa é o Brasil. É o Brasil que precisa. É nós que precisamos, senhor presidente. Eu ouvi ontem o senador Blairo Maggi, Jaime Campo, na Comissão da Agricultura, a duplicação da BR de Rondonópolis até Cuiabá. São obras estruturantes de interesse nacional. Não é de interesse de uma empresa, não é de interesse de um político, não é de interesse de alguém individual, é de interesse nacional. Então, meus alunos que estão aqui presentes, obras de interesse nacional, que é para a infraestrutura do desenvolvimento e o progresso, precisa, sim, não ter só dinheiro à disposição, é não deixar que os entraves da burocracia, do sistema que próprio foi criado, a maioria da situação foi criado lá atrás, de governo após governo, e hoje, infelizmente, nós estamos sentindo o gosto amargo. Da mesma maneira, eu vejo tantas obras, o senhor que foi governador, e eu fui governador também, e nós temos aqui o governador, que foi vice-governador, e o governador também, que foi para o Distrito Federal, tantas obras que o Tribunal de Contas da União mete a caneta porque diz que está irregular. Gente, o preço básico para uma obra de construção civil, ela só muda o frete de um estado para outro. O areia, a brita, o cimento é o mesmo. A mão de obra é a mesma. O preço da terraplanagem, fazer uma obra em Brasília, fazer em São Paulo, fazer em Rondônia, muda simplesmente o frete de algum estado para o outro. Você pode ter um preço base a nível nacional, mas hoje o que a gente vê é distorção a nível nacional. E aí para-se uma obra aqui, para-se outra obra aí, para-se outra obra lá, e nós, infelizmente, capengando, pedindo esmola, entendeu? Quando nós devíamos estar dando exemplo a nível nacional. Um exemplo que foi feito aqui nessa casa, da medida dos portos, que eu vi o senhor falando agora há pouquinho, discursando, que não deu tempo nem de rever exatamente o que estávamos aprovando, mas o governo federal demorou muito. Criticou muito a privatização. Mas no final, teve que concordar que o que o governo federal, o governo do estado não dá conta, tem que passar para quem dá conta fazer. Porque, infelizmente, o nosso gargalo hoje, nas nossas rodovias, na nossa ferrovia, nos nossos portos, infelizmente, tem engessado o nosso Brasil e nós temos perdido cliente a nível nacional. O nosso custo Brasil é muito caro. O feijão, o arroz que é colocado na mesa, nas nossas casas, fica mais caro. Eu sou um produtor, mas para isso nós temos que ter facilidade. Nós não podemos deixar o lobby das fabricantes de caminhão inviabilizar a construção das ferrovias no nosso país. Não podemos deixar isso. Não pode um lobby simplesmente atrapalhar. Ah, mas vai garantir emprego. Vai estar garantido emprego em São Paulo, mas não está garantido emprego aqui em Brasília, não está garantido emprego em Rondônia, não está garantido emprego na maioria dos estados. Não somos contra as fábricas de carro, de caminhões. Eu sou contra viabilizar e priorizar e, ao mesmo tempo, não ter a rodovia, igual nós estamos na BR-364, de Vilhena a Porto Velho, que, infelizmente, é uma porcaria cheia de buraco. E aí, nós temos o trecho de Nova Mamoré, da BR-364, agora será ministro, senhor presidente, só para concluir mais 5 minutinhos, que é a 425. Nós tivemos lá com a bancada federal, caminhando, acompanhando. O presidente da Assembleia, Hermínio, também mandou um vídeo para cá, para o nosso presidente da Comissão de Infraestrutura, Fernando Collor, também reivindicando. Foi licitada 2 lotes, 1 lote, deu participação e outro lote deu deserto. E nesse lote que deu deserto, tem que relicitar de novo. E você sabe quem foi, senhor presidente, que participou? Antes foi a empresa Delta. É empresa complicada, envolvida em tantos rolos, escândalos nacional. E aí o povo do meu estado que é penalizado com isso. Então eu preciso e precisamos, eu falei para o general, que urgentemente dá ordem de serviço no trecho que já foi licitado, para concluir a licitação. Mas ao mesmo tempo, senhor presidente, pasme aqui, eu que eu vou dizer para o senhor. Tanto nós brigamos para a construção da ponte do Rio Madeira, na BR-364, que interliga Rondônia com Acre. Infelizmente, por uma liminar da Justiça, cancelou a licitação. O lobby daquelas empresas, daquela empresa que continua. São meus amigos empresários, que estão lá faturando das balsas no Rio. Mas nós não podemos deixar os interesses de uma empresa, de um grupo, prevalecer sobre a demanda e a vontade da população do Acre e de Rondônia. É inaceitável. Então nós precisamos que o DENIT urgentemente recorra, porque estava em processo licitatório e o juiz deu uma liminar para cancelar a licitação. Com isso está penalizando, senhor presidente, toda a população daquela região. Não é o Ivo Cassol que está pedindo aqui. Aqui é o senador Ivo Cassol que está solicitando. Nós precisamos interpretar a lei. Nós temos a rodovia que interliga o Brasil com o Oceano Pacífico, a Transoceânica. Toda ela foi construída por um país pobre, que é o Peru, financiada pelo Brasil. Lá tem rios muito maiores que o nosso. E lá já tem ponte, e aqui no nosso nós não temos. Então é triste ver as dificuldades que nós temos. Da mesma maneira, para concluir a BR-364, senhor presidente, vários lotes foram licitados, a empresa pegou a ordem de serviço, outros estão fazendo a conclusão da BR-364, das licitações, mas precisamos urgentemente a duplicação, a terceira faixa, porque o povo do meu estado não consegue mais andar, colocando em risco as suas vidas e dos seus familiares e de amigos naquela rodovia. Só para concluir, mais dois minutinhos, o presidente que está concluindo aí. Mais 5 minutinhos, só para 2 minutos para concluir, que está. Obrigado pela compreensão, senhor presidente. É que hoje é sexta-feira e, ao mesmo tempo, amanhã é o jogo do Brasil. E esperamos que o Brasil, os nossos jogadores, façam a diferença, porque, infelizmente, nos últimos jogos, a não ser no último, é que fizeram a diferença. Mas, além disso tudo, eu quero aqui, senhor presidente, agradecer a compreensão dos meus amigos, das minhas amigas, das lideranças políticas do meu estado, dizer para a população, para os amigos e as amigas que sempre me acompanham, os que não acompanhavam e hoje estão de cabeça erguida, ajudando, pegando firme nessa bandeira, a minha irmã Jaqueline, que está na frente do PR no meu estado, comandando e fortalecendo o grupo das mulheres para fazer a diferença e o melhor, as pessoas que não fazem parte da política ainda, que venha se somar com a gente, venha junto trazer sangue novo, para que nós possamos fortalecer não só o estado, mas principalmente também aqui o governo federal no próximo ano. Então, portanto, senhor presidente, quero aqui, ao mesmo tempo, agradecer a todas as senhoras, especialmente a senhora do Círculo de Oração, aos senhores, aos jovens, às crianças, todos os amigos da terceira idade, que quando vão à igreja, ou mesmo em casa, senhor presidente, estão sempre orando pelas autoridades, estão sempre orando pela pessoa do senador Ivo Cassol. Obrigado de coração. Muitos dos políticos não sabem dar valor, mas eu sei o valor e o peso e o poder da oração. Eu agradeço a Deus. Continuo orando por todo mundo, independente de qual partidária, para os novos prefeitos, para a presidente, para que Deus possa nos iluminar e dar saúde e paz. O restante, senhor presidente, nós corremos atrás. Um abraço, obrigado, e que o Brasil seja vitorioso amanhã.